Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, esta casa que desde há muito vem sendo preparada pela espiritualidade para nos receber. Então vamos, nesse momento, nos acomodando de forma tranquila em nossos lugares, vamos nos recolhendo intimamente, nos tranquilizando a nossa mente, vamos unir os nossos corações numa só energia, num só amor, e elevemos o nosso pensamento ao alto para agradecer. Agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais esta oportunidade de aprendizado, e que possamos, Senhor, estarmos bastante receptivos e assim assimilarmos bem seus santos ensinamentos. Obrigado aos amigos da espiritualidade que nos faz presente nesse momento. E assim agradecidos, pedimos licença para iniciarmos mais esta reunião de hoje. Graças a Deus. E é com esta paz, com esta luz, que nós vamos envolver com bastante amor, com bastante carinho, a nossa companheira Sônia Teodora, e vamos acompanhá-la no tema de hoje, que será sobre o Livro dos Espíritos, em homenagem ao mês do Kardec. Seja feliz, seja bem-vindo, Sônia.
Nós vamos falar também um pouquinho sobre Allan Kardec. Sem dúvida nenhuma, jamais deixaríamos de pensar, estudar, ler e reler essa personalidade tão importante para nós espíritas, não somente pelo conteúdo da sua obra dentro da codificação espírita, mas também a sua obra como educador, a sua personalidade firme e forte, burilada através das reencarnações sucessivas, nas quais ele se fez presente com toda a sua classe intelectual, mas ao mesmo tempo com seu amor, sabedoria e respeito a Jesus. Então, é Kardec que nós vamos lembrar em primeiro lugar, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Nós sabemos muito mais de Allan Kardec por aquilo que ele nos oculta do que praticamente das informações que ele cede de si próprio. Se nós formos nos reportar algumas personalidades da nossa história, por exemplo, Agostinho, Jean-Jacques Rousseau e até Publio Lentulus, nós vamos ver que essas pessoas deixaram de si algumas heranças. Essas heranças estão escritas. Agostinho deixa um livro de si próprio escrito Confissões, chamado Confissões. Jean-Jacques Rousseau também faz as suas confissões. Publio Lentulus, posteriormente a mesma personalidade de Emmanuel, também dá de si a sua própria história num livro chamado Há 2000 Anos. Mas, analisando Agostinho e Rousseau, nós vamos ver que eles trazem um conflito interior muito grande. E a sua solução de conflitos só será plausível a partir do instante em que ele se propõe a fazer um trabalho de reformulação de pensamento, de atitudes e de ações. O mesmo não se dá com o professor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, futuro Allan Kardec. Ele se mostra uma personalidade isenta de conflitos. Ele não surge no cenário histórico e, posteriormente, doutrinário, com o intuito de solucionar os seus problemas pessoais, como todos nós, não é? Que reencarnamos sucessivamente, com o intuito de burilar a nossa personalidade, o nosso intelecto, o nosso sentimento, para que futuramente nós sejamos seres melhores. Kardec demonstrava estar isento de conflitos interiores. Para nós pode parecer difícil isso, porque nós trazemos essa carga imensa conosco e que se define muitas vezes no relacionamento pessoal, com familiares, com pessoas que nós conhecemos. O que se pode aprender da personalidade do professor Rivaio, através de alguns poucos testemunhos alheios e dele próprio, é que ele era um espírito sóbrio, austero, firme, determinado, com grande capacidade de trabalho, pouco dado a roubos místicos e sentimentais. Era um homem centrado, equilibrado, seguro, ao mesmo tempo benevolente, acolhedor, cordial, gentil. O testemunho dessa personalidade cativante de Rivail é dado por um dos seus discípulos, chamado Léon Denis, seguidor e continuador da obra filosófica espírita. Então, são deles as palavras. Numa tarde em que ele é convidado a compartilhar da companhia do professor Rivail e de sua esposa, ele chega na casa de Rivail e Rivail está pegando uma fruta no jardim da sua casa e sorrindo para sua esposa. Ele pega as frutas e passa para sua esposa, numa cordialidade simples, num momento de vida em que ele demonstra a simplicidade de caráter, de sentimentos. Analisando os espíritos superiores que transitam em nosso meio e que, vez por outra, deixam um rastro de luz, de trabalho, de dedicação, nós vemos que a simplicidade e a modéstia são suas características. Eles não colocam as suas titulações à frente. Eles não se exaltam nem querem luzes sobre si, mas sim sobre o trabalho que realizam. Não projetam da sua personalidade, e sim fazem com que o trabalho prevaleça e sobressaia. Eles não são importantes, e sim o trabalho que lhes compete fazer. Este é o sinal do verdadeiro missionário. E Kardec tinha esse sinal com ele, né? A discrição, a austeridade do homem que não se pôs à frente da obra como um messias predestinado ou como um objeto de veneração pode parecer algo estranho para as pessoas que estão acostumadas ou até que são induzidas ao culto idólatra da personalidade. Isso ocorre em todos os lugares. Todos os lugares, né? O personalismo, a vaidade, o exibicionismo são tão naturais e comuns entre os seres humanos que muitas pessoas não conseguem identificar a grandeza real que é a da modéstia. Bastaria que nós analisássemos o trabalho de pessoas que estão à nossa volta e víssemos, sem dúvida nenhuma, a modéstia como um sinal importante da herança intelectual e moral que essa pessoa porta e que deixa, portanto, no seu trabalho, um rastro de luz a ser seguido pelas pessoas que lhe seguem. No próprio desdobramento da doutrina espírita, Kardec apontaria como critério de reconhecimento de um espírito superior na ausência de personalismo. Na verdade, muitas religiões identificam o desprendimento de si, a humildade, o desinteresse pessoal como próprios dos santos ou dos iluminados. O espiritismo não cultua personalismo, não cultua santos, não cultua o exibicionismo. Mas, muitas vezes, os espíritas se encantam com isso, com duvidosas lideranças. E aí fica o alerta para que nós vejamos o conteúdo do trabalho que está sendo exposto e não os spots sobre as personalidades. Exemplo disso é Kardec. Exemplo disso é Jesus. Jesus nasce numa manjedoura, não nasce no templo dos Césares. A postura de bom senso e equilíbrio de Kardec, os seus textos consistentes, devem sim servir de referência para não nos iludirmos com obras superficiais e líderes muitas vezes grandiloquentes, mas vazios de conteúdo. A personalidade de Kardec, como de resto, como de qualquer personalidade, de qualquer pessoa encarnada na Terra, é resultado da sua herança espiritual e da sua formação naquela vida de francês do século XIX, discípulo de Pestalozzi. Sempre problemático que façamos afirmações taxativas com relação à reencarnação deste ou daquele. O importante é que nós possamos analisar o trabalho de uma pessoa, repetimos, e não tentarmos saber, movidos pela curiosidade, muitas vezes, qual é a reencarnação deste ou daquele. Mas, no caso do professor Rivail, ele deixa patente três reencarnações. A primeira, como sacerdote druida nas Galias, que foram conquistadas depois pelo Império Romano. Os druidas eram líderes religiosos e políticos, mas eram também os depositários das tradições sagradas do seu povo, que deveriam ser transmitidas aos homens, aos jovens. Eram sacerdotes educadores. Portanto, a herança de Rivaio vem lá de trás, né? Já em relação a uma outra encarnação que também Kardec ou o professor Rivaio passa de si, informa de si, de forma muito, muito simples, muito discreta, é a personalidade de Jean Hus, que é um sacerdote, ou melhor, um reformador tcheco que viveu entre 1369 e 1415. Com relação a Jean Hus, nós possuímos muito mais informação do que como o sacerdote druida Allan Kardec. Esse nome, o professor Rival adota depois como pseudônimo para não personalizar o espiritismo. Então, já em relação a Jean Hus, nós temos a informação de que ele era um grande defensor do Evangelho de Jesus na sua pureza primitiva. Ele exalta os ensinamentos de Cristo despidos do aparato religioso, do aparato institucional religioso. Ele se revela um homem extremamente sereno, corajoso, seguro das suas posições, e a grandeza com que enfrentou o suplício da Inquisição, cantando, com que perdoou aqueles que o mataram, e principalmente os amigos que o traíram, demonstra a fidelidade.